Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Bem-vindo, sexta-feira, 17 de agosto de 2018. Chuva fina em Curitiba e região. Eu sou a Lígia Gabriela e estou chegando com os assuntos de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Primeiro debate televisivo com candidatos ao governo. Vamos trazer alguns detalhes do que os seis convidados discutiram na TV Band Curitiba. A justiça nega o pedido para anular o laudo psiquiátrico do professor Manvailer, acusado de matar a esposa em Guarapuava. 4 em cada 10 paranaenses estão desocupados ou fora da força de trabalho, segundo o IBGE. A FAEP pede ao Ministério da Agricultura para neutralizar os efeitos que suspenderam o comércio e o uso de agroquímicos. E saiba o que existe hoje de ferramenta disponível para você verificar o que são fake news. Fique com a gente, o Paraná de Hoje está começando.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A previsão do tempo para a região metropolitana de Curitiba e para a faixa litorânea do estado é de chuviscos. O sol não aparece na faixa leste do estado. Nos Campos Gerais, os nevoeiros restringem a visibilidade. Nas outras regiões do estado, predomínio de sol e tempo estável. Máximas hoje de 14 graus na capital e de 18 em Paranaguá. Em Telêmaco, Borba e Jaguariaíva, máxima de 18 graus. Sol entre nuvens em Maringá, Apucarana e Londrina, onde as máximas chegam a 23 graus. Em Cascavel, máxima de 24. Em Guarapuava, máxima de 19. Em Guaíra e Foz do Iguaçu, temperaturas na casa dos 27 graus. Quatro em cada 10 paranaenses estão desocupados ou fora da força de trabalho. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. Os dados são trimestrais e foram divulgados pelo IBGE. No segundo trimestre de 2018, 3.920.000 pessoas estavam nesta situação no Paraná. O número de pessoas que está buscando emprego há mais de 2 anos é de 126 mil. Este é um número recorde no Paraná. O número de desocupados, que são pessoas sem trabalho, mas que estão procurando emprego, atinge 540 mil pessoas. A taxa é de 9% do total daqueles que podem trabalhar. O Paraná tem 3.380.000 pessoas, então, na força de trabalho. Dentro deste contingente de pessoas fora da força de trabalho, chama a atenção, segundo os dados do IBGE, a taxa de desalento. É o número de pessoas que desistiu de procurar emprego. 93 mil paranaenses estão nesta situação, ou seja, o equivalente a 1,5% da população em idade para trabalhar. A FAEP enviou ao Ministério da Agricultura e Pecuária um ofício pedindo uma ação judicial para neutralizar os efeitos que suspenderam o comércio e o uso de agroquímicos à base de glifosato e outros 2 produtos.
Uma decisão judicial que envolve os defensivos agrícolas que contêm como ingredientes glifosato, abamectina e tiram tem causado polêmica entre os produtores rurais. A decisão, tomada pela Justiça do Distrito Federal, suspende o uso, a venda e a concessão de novos registros para produtos que usem esses elementos químicos. O fato tem deixado o campo apreensivo. Afinal de contas, o sucesso da safra de verão depende em boa parte da utilização de defensivos, em especial o glifosato. Elisângeles Souza, engenheira agrônoma do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná, explica os efeitos práticos da medida nesse momento.
O comércio e o uso está ocorrendo normalmente, até porque o MAPA tem até 30 dias para se pronunciar com relação a essa decisão. A partir desse momento, se a decisão for favorável, ele vai ter que publicar em diário oficial cancelando esses produtos.
A engenheira agrônoma conta que a FAEP está em ação para tentar reverter essa medida.
A FAEP já encaminhou uma solicitação para o Ministério da Agricultura solicitando a reversão dessa decisão em razão do quê? Estamos próximos à safra de verão e também causará um grande impacto, não só no plantio direto, como no plantio da soja.
Repórter do Sistema FAEP Senar Paraná, Antônio Senkovski.
A justiça negou o pedido para anular o laudo psiquiátrico do professor Luiz Felipe Manvailer. A decisão saiu na tarde desta quinta-feira. Foi o Ministério Público quem solicitou o exame depois que os advogados do professor pediram a transferência dele para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A defesa alega que o acusado teria tentado suicídio e que estaria precisando de acompanhamento psiquiátrico. Durante o exame, porém, Manvailer havia dito que não se lembrava como tudo aconteceu. Ele segue preso na Penitenciária Industrial de Guarapuava e é acusado de matar a mulher no dia 22 de julho, Tatiane Spitzner, que foi encontrada morta após cair do quarto andar do prédio onde morava com o professor. As imagens de segurança das câmeras de segurança divulgadas pela polícia mostraram aí todo o passo a passo de agressões que a mulher sofreu antes, então, de morrer. E ele segue preso com a negativa da justiça para anular o laudo psiquiátrico. O patrimônio dos candidatos que vão disputar as eleições está também nos dados declarados ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O candidato Ratinho Júnior, do PSD, declarou que tem hoje um patrimônio de R$13.400.000. O segundo em patrimônio é o candidato da Rede, o ex-vereador de Curitiba, Jorge Bernardi, que declarou um patrimônio de R$1.348.000. Depois, o João Arruda, candidato pelo MDB, que declarou um patrimônio de R$1.253.000. O candidato do PT, doutor Rosinha, é o quarto no ranking, indicando um patrimônio de R$768.000. A candidata Cida Borghetti, do PP, declarou bens no valor de R$481.000. E o candidato do PSTU, Ivan Bernardo, não declarou nenhum patrimônio. A seguir, a gente segue falando de eleições. Vamos saber como foi o debate na TV Band Curitiba.
Paraná de hoje, volta já.